O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, olá, queridos irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Hoje estamos mais uma vez com o programa Palavra do Pastor, um pouco mais adiantado, 11 horas em vez de 11 e meia, né? Porque o programa hoje é bastante denso, tem bastante coisa, tem bastante. O estúdio hoje está cheio novamente, graças a Deus, né? Então vamos fazer um programa em volta do meu aniversário de 3 anos de bispo, que aconteceu ontem, né? E estamos celebrando aí a semana inteira, ainda vai até semana domingo inteira. Ainda, né?
Isso mesmo.
Bom dia aí, você que está aí na condução aí.
Bom dia.
Sim, quero agradecer a todos os rádio ouvintes, minha Rádio Milis Imaculada está sempre conosco, cada um de vocês que acompanha esse momento, seja em casa, no trabalho, no trânsito, lá nas fazendas, na roça, no sítio, nos assentamentos,
mesmo,
enfim,
nos carros,
todos os lugares, né?
Então tá certo. Dom Henrique, conta pra nós, quem está aqui hoje, que vai estar, já está chegando todo mundo praticamente, né?
Sim, está Padre Alex Dias, né, pároco da Paróquia São Francisco. Obrigado pela presença. Bom dia, Padre Alex.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia, Osair.
Bom dia, Padre.
Alcemir, todos os nossos radiovintes e aqueles que acompanham também pela internet. E os nossos irmãos que se fazem presente aqui no estúdio.
Muito obrigado. Irmã Denise Carvalho, representante dos religiosos, coordenadora diocesana da CRB, né, dos religiosos, né? Então, bom dia, irmã.
Bom dia, Dom Henrique, bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse programa.
Obrigado. Também Cristiano Santos, nosso seminarista, você vai para o quarto ano de teologia esse ano, né? Tá cheio de vigor, acabou de voltar da JMJ, né? O ter bem pertinho do Papa, né? Então tá, assim, ó, quanta emoção. Falei, continue com essa emoção, viu? Faz muito bem, viu? Bom dia, Cristiano, tudo bem?
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração. Com certeza vamos aproveitar muito o que nós aprendemos lá na Jornada Mundial de Juventude. E é uma alegria estar aqui no estúdio hoje da Rádio Coração.
Obrigado.
Muito obrigado.
Tem o nosso jovem também, né? Faz parte da pastoral universitária, Wesley Fernando. Bom dia, Wesley, tudo bem?
Bom dia, Dom. Bom dia a todos que estão presentes aqui no estúdio, a todos os ouvintes. Primeiramente, é um prazer poder estar aqui comemorando e celebrando essa data, né? 3 anos de episcopado. É realmente uma data para se comemorar.
Beleza, obrigado, viu, pela presença e participação, viu?
Vamos lá? Conosco agora, né, Dom Henrique? Que bom, parabéns pro senhor, então, durante a semana, graças a Deus, está sendo comemorado essa data especial, 3 anos de episcopado. Obrigado pelo seu sim, estamos muito felizes de estar com o senhor hoje. E a proposta é que eles façam pergunta pro senhor, né, Dom Henrique? Vai ser fácil.
Sabatina?
Sabatina, o que você acha? O que você acha? Vai ser bom, né?
Coisa boa.
Então tá, vamos começar assim pelo clero?
Sim.
Né, que é o Padre Alex, está representando os sacerdotes hoje aqui, Padre, já agradecendo, que bom que o senhor veio. E o senhor deve ter uma pergunta maravilhosa para o nosso Dom Henrique, né?
Ah, com certeza. A pergunta que eu faço, Dom Henrique, é: quando o senhor assumiu a diocese de Dourados, o senhor encontrou um clero relativamente jovem.
Uhum.
Minha pergunta é: o padre jovem apresenta muita preocupação ao bispo? Quais talvez seriam os maiores desafios desta missão de ajudar também os novos sacerdotes para viverem bem o seu ministério?
Uhum. Boa pergunta. Para dizer que eu encontrei dificuldade por ser um clero jovem, eu digo com toda a sinceridade do coração que não. Graças a Deus, sou muito feliz, eu digo isso tranquilamente. Que é um clero jovem, porém um clero que quer crescer, um clero que quer trabalhar, um clero que quer ajudar, né? E também um clero muito disposto, muito aberto. Nesses 3 anos aí, você sabe disso, né? Você faz parte do clero e eu tenho acompanhado muito de perto, conversando, chamando, perguntando como é que está, está bem, a vocação, a saúde, etc. Então, porque a gente sabe que o mais novo, né, você disse, né, às vezes tem alguma outra dificuldade, porém, né, ele tem vontade de crescer, ele tem vontade de melhorar, ele tem vontade de caminhar, né? E outra coisa, né? Outra coisa também boa junto com isso, né? o clero jovem tem vida longa.
Interessante observação, né?
Clero jovem tem vida longa, né?
E o bispo também é jovem, né?
Então,
legal.
Tamo junto aí, como diz o dito popular, né?
É, se a vida é longa e não faz cair o cabelo do bispo, então tá bom.
Tá ótimo, né?
Branquear pode, só alguma que começar a cair eu me preocupo, mas não vai cair não.
Então tá bom.
E também, digo assim, sinceramente, né, que graças a Deus, eu tenho dito isso desde as primeiras vezes que eu vim para cá, e disse isso quando o Núncio Apostólico conversou comigo, né, uma das coisas que me deixou assim contente, às vezes não querendo aceitar, mas ao mesmo tempo me deixou contente por ser a Diocese de Dourados. Né, porque eu já conheci um pouco da caminhada, da história, claro, né, etc. Né, sabia que não é uma diocese tão complicada, quem sabe, por aí vocês sabem, tem dioceses bastante difíceis. Tem, não é fácil não. É um desafio muito grande.
É, e a minha pergunta segunda era justamente por isso, porque o senhor foi padre aqui na região, no Mato Grosso do Sul, sim. E também atuou em alguma outra paróquia, talvez em Ponta Porã.
É, foi na paróquia São José, Ponta Porã, meus primeiros 2 anos de padre foi ali.
Isso, em Dourados. Então, como que foi retornar agora bispo, né? Porque aquele clero, de alguma forma, aquele presbitério que existia, talvez não tenha mais. Porém, a responsabilidade agora como o padre que se tornou bispo, creio eu que seja maior, seja diferente até no relacionamento entre todos. O que que mudou isso na sua vida?
Na verdade, para Alex, você hoje é pároco, já foi vigário, né? Então você vai compreender o que vou dizer, e também chega irmã aqui. A vida da gente é sempre assim. Quando eu trabalhei como vigário em Ponta Porã, até eu lembro que eu brincava, foi os 2 melhores anos da minha vida. Eu costumo brincar, né? Porque o vigário, quando vinha qualquer problema, não, fala com o pároco que tá ali, ó. Não, depois você marca o horário com o pároco, então, às vezes eu fugia, né? Depois fui dali a 2 anos, fui pároco para aqui da Ana, já era diferente, então era eu que tinha que resolver. Não era mais fala com fulano, né? Então a vida da gente, ela vai crescendo em dimensão, né? E esse crescer em dimensão também cresce o modo de olhar, a responsabilidade, o relacionamento, o contato, né, eu digo assim, o jeito de se postar diante das pessoas, por exemplo, dos padres da época, é o padre Taíri, que é o vigário geral hoje, né, o padre Beto, né, o padre Wilson, né, que, da Rainha dos Apóstolos, agora foi para Campo Grande, os diáconos eram o diácono Alceu, era o diácono Nilson e o diácono Carlão. O Carlão era um molecão na época ainda, né, há 20 anos atrás, né, muito novo, né. Então, mas hoje a relação com eles é uma relação respeitosa, mesmo com o padre Otário, que é o vigário, a gente se dá muito bem, a gente sempre está conversando, etc, né? Com o padre Wilson também, um relacionamento muito bom, respeitoso, sim, da parte deles respeito, eu também busco respeitar eles, né? Então acho que é a questão da amplitude que a gente vai ganhando na vida da gente, né?
Muito bem, obrigado, padre Alex. Ótimas perguntas. Irmã Denise, chega mais perto. Puxa, o meu aqui pode ser, Dom Henrique? Deixa eu ficar tranquilo para responder. Irmã Denise, qual que é a sua pergunta para o nosso bispo hoje?
Então, acho que ele já começou até a responder, que é a questão humana. Às vezes a gente cobra muito do padre, cobra muito da irmã, cobra muito do ser humano, até mesmo do bispo, não é? E nós esquecemos de olhar que ela é uma pessoa humana. Então, amanhã é o dia da vida consagrada. E uma das características da vida religiosa consagrada é a vida comunitária, o viver, estar em comunidade, né?
Uhum.
De repente, o senhor se torna bispo dessa diocese. E vem há 3 anos passando por essa experiência e respondendo aqui o chamado de Deus e as necessidades dessa diocese. Agora, como religioso redentorista, minha pergunta para o senhor é: como é a experiência de acabar vivendo só? Sem ter alguém para partilhar a vida, as experiências pastorais, assim como essa experiência religiosa, olhando que amanhã é o dia da vida consagrada.
Isso. É uma coisa interessante na pergunta que a irmã faz, a irmã Denise, né? Porque uma das coisas que me tocou muito nesse momento que o Núncio ligou para mim, eu falei assim, e a minha vida comunitária? Né? Porque eu vou dizer uma coisa para você, nessa pergunta dela é uma coisa interessante, tanto que eu fiz 3 dias de retiro para poder dar a resposta. É, porque eu me sentia assim, como religioso, jogado no ar. Sabe quando você pega alguma coisa e joga no ar? Eu me sentia assim. É porque quando você está dentro da congregação, etc., eu sempre brincava dele quando seminarista, né? Lá da filosofia, né? A gente quando está dentro da congregação, é religioso, a gente tem as costas muito quentes. A gente tem muita proteção. né? E quando é tirado isso de você, você se sente no ar, né? Porém, acho que a minha vida, a minha caminhada, os meus trabalhos, as minhas experiências, também a minha vida pessoal, a oração, que graças a Deus eu sou uma pessoa que gosto muito de rezar, né? É, isso me deu força para enfrentar isso, né? Eu falei, será que eu vou me acostumar a morar sozinho? Né? Quantos anos? Vim de família, 7 irmãos, etc. Foi seminário. Seminário meu, quando eu entrei, era 120 seminaristas. Depois, tá, vida religiosa, comunidade, nas paróquias, sempre com 4, 5, 7. De repente, assim, morar sozinho, né? Mas depois foi analisando também que eu morei algumas vezes sozinho na vida, enfrentando desafios de trabalho, inclusive para voltar para o seminário, né? Quando eu trabalhei 2 anos e pouco para juntar dinheiro e voltar ao seminário, eu morava sozinho, né? Cozinhava, lavava. Quando foi para voltar para o seminário, eu morei 1 ano sozinho aqui da UANA. Estudava, lavava, trabalhava, cozinhava, morava sozinho. Eu falei, mas será que essa experiência não me ajudou hoje a enfrentar a vida morando só? E o último ponto, né? Uma coisa interessante. As pessoas falam, ah, mas você não se sente sozinho morando nessa casona, etc. A gente é tão envolvido com as coisas, com o trabalho, com pessoas, com os padres, com os religiosos, religiosas, seminaristas, etc., com as pastorais, tanta coisa para fazer, que a gente nem se sente sozinho. Nem se sente sozinho. Eu tô lá em casa, mas tô fazendo uma coisa, fazendo outra, tem que resolver aquilo, tem que ver um negócio seminarista, tem que resolver aquilo, o padre pediu aquilo, pediu. Eu não me sinto sozinho. Entende?
Entendemos.
Então, na minha oração, tá sempre junto, todo mundo, sempre rezo todos os dias para todos da diocese, o clero, os religiosos, sempre coloco alguma dificuldade que algum tem, ou algum outro tem, etc. Então, é muito presente, né? A gente não consegue se sentir sozinho. Né?
Maravilha, estamos com Dom Henrique, completou dia 30, né, Dom? Que foi o aniversário, sim, sim, dos 3 anos, né? E hoje a gente está comemorando aqui na Rádio Coração. Chegou o Diácono Vanderlei. Pode puxar o microfone aí, Diácono. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Diácono. Obrigado pela presença, Diácono Vanderlei. Acabou de chegar, né?
Isso.
Bom dia, Dom Henrique. Bom dia a todos os outros presentes aqui, né? Padre Alex, seminaristas, a irmã, né? Osair. Obrigado pelo convite.
Mas seja muito bem-vindo.
Muito bom estar aqui. E assim, primeiramente, parabenizar Dom Henrique, agradecer muito a ele pelo apoio que ele tem dado a nós, aos diáconos, né, o diaconato nessa diocese. Então, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua disposição, né, em nos acompanhar aí na nossa caminhada.
Obrigado, diácono, está aqui representando os diáconos da nossa diocese, né, o diácono permanente, né?
Isso.
É um trabalhão aí, graças a Deus, né? De tantas coisas, né?
Tá certo. E qual que é a sua pergunta, então, Diácono Vanderlei, para o nosso bispo?
Então, a minha pergunta é uma pergunta, assim, que parece que se faz para papa, se faz para bispo, para padre, né?
Para todo mundo.
Para todo mundo, né? Então, primeiramente, assim, são 3 anos, né?
Sim.
E a primeira pergunta é como que o senhor se sente, né, na diocese, já está assim ambientado, se já está assim se sentindo já à vontade nessa sua missão. Depois a outra pergunta é quais são, assim, para o senhor, os desafios para essa diocese para os próximos anos.
Muito bem, quando se fala assim, já sendo o terceiro ano, se eu estou à vontade na diocese, eu digo assim que na minha vida é uma coisa que eu aprendi muito cedo, porque eu sou filho de imigrante. Meu pai migrava muito. Meu pai não parava em lugar nenhum. Né? Na minha vida eu mudei uns 5, 6 vezes de lugar. Eu era criança, sofria pra caramba, né? Porque criança é um lugar perto dos amiguinhos, perto da escola, perto de tudo, né? Então isso me educou a ser uma pessoa migrante também na minha vida consagrada, a vida presbiteral, hoje vida episcopal, né? Então mudar para mim não é tão sofrível. Quando era paro, quando a gente chegou ao tempo de mudar de uma paróquia para outra, eu não ficava sofrendo. O pessoal ficava achando, não, já minha armada já está pronta, já estou preparado para ir para outra, já ia lá, já visitar outra paróquia e a coisa acontecia assim, eu chegava lá, já encarava, trabalhava, porque saudar lá, porque lá era assim, porque lá não sei o quê. Não, já foi, né? Então, isso me ajudou muito a chegar aqui, e uma coisa muito engraçada que aconteceu, né? porque normalmente um bispo, quando ele se ordena, ele leva um mês e pouco, dois meses para se empossar, exatamente para ter esse tempo de conversar com outro bispo, conversar com o regional, conversar com o presidente regional, conversar com não sei o quê, né, para entender a caminhada, né? E até quando eu falei que eu fiz assim, ele, outros bispos, você é louco, né, que eu fui ordenado a empossar no mesmo dia. E fazia 32 dias que eu tinha deixado a província, então imagina, 32 dias que eu tinha deixado a província. É, ordenei, empossei, daí a secretária era a Adriana ainda, ela falou assim, não, numa sexta-feira, ela falou assim, Dom, a semana que vem eu posso, o senhor vai tirar uns 15 dias de férias, um descanso, alguma coisa. Eu falei, não, pode encher minha agenda aí a partir de terça-feira. E foi 3 meses intensivo de terça a sexta. Né, conversando com todo mundo, chamando, conversando, etc. Então, desde o primeiro momento, eu me senti muito à vontade. Claro que tem, né? Você falou, tem um desafio? Tem desafio. O Paralex falou assim, tem dificuldade no clero? Claro que temos dificuldade, somos humanos.
Somos.
Né? A gente tem, né? Foi falado aqui, a irmã Denise falou muito bem, somos humanos, a gente tem que buscar compreender cada um no seu humano, na sua história, na sua configuração, usar a linguagem, né, digital, né? Então, a gente tem que compreender isso e buscar caminhar com isso, né? Então, e o desafio da diocese para os próximos anos, não sei quantos anos, né? Porque o dia da gente pertence ao dia de hoje, né? O dia de amanhã não, ninguém sabe, né? Mas o desafio é o crescimento, continuar crescendo. A Diocese Dourada é uma diocese assim, assim muito forte, né? Pastoralmente, ela é muito viva, né? Tem muitas lideranças, tem muitas pessoas envolvidas, tem muitas pastorais. Nós temos 52 pastorais na Diocese Dourados, né? E está aí para ir para 53 logo, logo, né? Então, tudo isso movimenta, né? Isso movimenta. Isso não é uma coisa que está parada lá, esquecida. Está movimentando, né? Isso é vida, isso é fermentação. Está no fermento, na massa, né? Então, eu vejo assim, o futuro é muito positivo, né? Mas com
jovens,
os jovens seminaristas aí, vindo aí na direção aí para, né, para o presbiterato, né? Diaconato, presbiterato aí. Graças a Deus, tem um grupo de seminaristas aí, né? Bom, uma coisa que o padre que se pergunta ali também, né? Eu estou sempre acompanhando o seminário em Campo Grande, cada 2 meses vou lá sentar com eles, conversar, ouvi-los, encaminhar para alguma coisa, se precisa encaminhar, conversa com os formadores, conversa com o reitor, pego a ficha de cada um, né? Então a gente tem todo esse processo aí, né?
Claro, tudo de perto, né?
É.
Então vamos ouvir um seminarista, então? Cristiano, que bom que você está aqui. Qual que é a sua pergunta para o Dom Henrique nessa comemoração dos 3 anos de episcopado?
Então, Zé, primeiro, nós como seminaristas, né, eu aqui representando eles, gostaríamos de agradecer, né, ao Dom Henrique, porque ele tem sido pastor nesses 3 anos, né? Ele tem nos visitado, né? Isso praticamente é muito difícil, quase 1 mês que o Dom Henrique não vai lá. Então ele nos atende individualmente e também como diocese. Então hoje, se a Diocese de Dourados é um grupo, como os nossos formadores falam, um grupo de seminaristas diferenciados, porque vivem uma fraternidade, é graças a Dom Henrique, né? Que sempre mostra essa solicitude para que aquilo que nós necessitamos como seminaristas. E a minha pergunta, Dom Henrique, é sobre o documento sinodal, em que os bispos estiveram reunidos para refletir sobre os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Como entender melhor a vocação sacerdotal e como o seminário já pode preparar o seminarista para que ele cultive a missão de testemunhar o amor de Deus aos outros jovens. Não deixar para exercitar essa missão depois de ordenado, mas sim como já seminarista nesses 7 anos de formação.
É interessante a pergunta que você faz, Cristiana, porque esse documento que você fala, Diretrizes para a Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil, foi da Assembleia dos Bispos do ano passado, nós montamos esse documento, né? Foi assim, bastante trabalho, esse é o documento principal da Assembleia,
sim,
né? Ela percorre os 10 dias da Assembleia. E é um documento muito bonito e começa na introdução dizendo assim. É aí que está o encantamento do chamado vocacional, né? Jesus Cristo, missionário do Pai, veio anunciar o Evangelho da Paz e inaugurar o Reino de Deus. Chamou e escolheu os apóstolos para estarem com ele e enviá-los em missão. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda a criatura. Com o envio do Espírito Santo, Jesus Cristo deu à sua igreja a tarefa missionária de anunciar o Reino de Deus, manifestado em suas palavras, obras, morte e ressurreição, na espera do reino definitivo. os presbíteros, em virtude do sacerdócio ministerial unidos ao bispo e aos demais membros da igreja, como coordenadores e animadores de comunidades de fé e amor, ocupam um lugar especial nessa missão. Então, até eu conversei com o padre Otair segunda-feira, ele voltou do curso de formadores de Londrina, né, 15 dias de curso, né, ele está fazendo esse curso, começou em julho, agora em janeiro, termina em julho, né. Ele estava comentando lá que foi bastante trabalhar essa questão da formação, da vocação, do chamado, da animação vocacional. Ele falou assim, olha, dona, graças a Deus, nosso diocese está caminhando bem, mas tem muita coisa que eles colocaram lá. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas ele falou, mas é coisa boa, é coisa animadora, abre a cabeça da gente, abre a mente da gente, né? Que é uma coisa que muitas vezes, vou dizer com todo respeito aqui, e cabe a mim também, muitas vezes não sabe trabalhar com vocação, chamado vocacional. Né? A gente quer que o seminarista, o menino ou a menina vá batendo na porta da casa da gente, na casa episcopal, na porta da cúria, na porta da paróquia, e isso não vai acontecer. Né? Se eles não fazer um trabalho com a juventude, né? Colocar isso para os jovens, fazer encontros especiais, está conversando com o padre Rubens ontem, tive reunião com ele, né? Sobre a questão dos acampamentos, da assembleia que teve domingo. Dele falando da proposta, né, que vai levar temas especiais de vocação para os encontros dos campistas jovens e adolescentes. Inclusive aquele vídeo que vocês fizeram ano passado, muito bom, dei parabéns para vocês, né? Para despertar no jovem, que o chamado está lá, só que falta alguém tocar, alguém iluminar, alguém ilustrar, né? Aí para o menino, para a menina, para todo mundo.
Verdade, né? Despertar, né?
É, porque eu costumava brincar quando estava nas paróquias, gente. Padre, não cai do céu não, não sou filho de ET não, não sou filho de chocadeira não. Eu tenho pai, mãe, tenho irmãos, tenho família, fui criado numa comunidade e foi lá que eu fui educado para estar hoje aqui. Né? Se não fosse, não acontecesse na minha vida, nem sei onde eu estaria, eu tenho até medo de pensar.
Meu Deus.
Né? Falo mesmo, com toda sinceridade, tenho até medo de pensar. Né? Porque o desvio do mundo, querendo dizer melhor, é muito forte na vida dos jovens, dos adolescentes, como é que é? Para falar para mim. Desprazeres do mundo, né? Travou minha língua aqui agora. É muito forte na vida do adolescente, do jovem, é terrível. Né? O Papa diz a mensagem que o Papa diz para você sobre jovem, a coragem do jovem.
O Papa enfatizou muito, né, que os jovens, eles têm muita coragem.
Isso.
Tanto aqueles que entram na droga, porque eles tiveram uma coragem. E mais ainda nós que somos convidados a viver uma vocação. Nós temos que ter coragem para enfrentar as dificuldades do mundo e testemunhar o amor com a nossa coragem, né, com a nossa convicção. Então, ele falava muito, o jovem é hoje, não é o amanhã, é o agora, com muita coragem.
É uma coisa que eu sempre falei, nunca fui a favor dessa história. Né? E quando eu também na paróquia, nunca, o jovem é o futuro. Falei, jovem é futuro não, jovem é presente.
É agora.
É agora. É. Deixar para o futuro, pode se perder, e daí? É agora. E tem muita coisa que ele pode contribuir com a comunidade, com a igreja, com certeza, né?
Muito bem, vamos ouvir um pouquinho a música que o senhor escolheu, Dom Henrique. Qual que é a música que o senhor escolheu? E depois vamos um breve intervalo, depois tem uma participação de fora também, daqui a pouquinho o Wesley vai falar também.
É Um Dia Escutei Teu Chamado, né?
Isso.
Não lembro o título dela, mas...
É essa daí. Razão da jornada?
Razão da jornada, isso mesmo.
Vamos lá.
Um dia escutei teu chamado, divino recado, batendo no coração. Deixei deste mundo as promessas e fui bem depressa no rumo da tua mão. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim.
Os anos passaram ligeiro, me fiz um obreiro do reino de paz. Nos mares do mundo, na
vindo de novo chamando por mim.
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim.
Embora tão fraco e pequeno, caminho sereno com a força que vem de ti. A cada momento que passa, revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim.
Tu és a razão da jornada, tu és minha estrada, meu guia, meu fim. No grito que vem do teu povo, te escuto de novo chamando por mim.
Você está acompanhando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, queridos irmãos e irmãs, voltando com o programa depois dessa música belíssima, bonita, né, vocacional. Muito bem, Zé, quem está aí?
Dom Henrique, eu ia fazer uma surpresa para o senhor, mas eu tenho certeza que o senhor viu antes, né? É, nós estamos com o Dom Darcy, o senhor pode falar com ele. Oi, Dom Darcy, tudo bem? Seja bem-vindo.
Salve, como é que está?
Tudo bem?
Graças a Deus.
Então, nós estamos num momento especial aqui, o senhor como bispo que ordenou o Dom Henrique, qual que é a mensagem? Pode falar com ele que ele já está te escutando.
Muito bem, Dom Darcy, bom dia.
Dom Henrique, que saudade, como é que vamos? Graças a Deus, como o tempo passa.
Pois
já
é.
Há 3 anos você é pastor nessa igreja de Dourados, que bonito.
Sim, 3 aninhos, graças a Deus, né?
Pois é, me lembro quando tive a alegria de ordená-lo e o senhor chegava assim com um olhinho um pouco assustado.
Angustiado.
É, uma nova realidade. E começa sempre assim mesmo, né? O bispo estudando a igreja estudando o bispo.
É.
Mas a gente já notava, né, que desde aquele momento, um acolhimento tão bonito de todos os douradenses.
Sim, foi muito
bom.
Eu vi
o clero acolhendo o senhor com muita simpatia. E o senhor, claro, missionário redentorista, com esse coração de pastor, abraçando o povo todo. Eu saí daí, depois da ordenação, muito feliz, sabe? Fiquei com o coração assim, que, meu Deus, o Dom Henrique está em boas mãos.
É, verdade.
Uma missão bonita aí a realizar.
Uhum.
Deus abençoe, viu, meu irmão? Deus continue abençoando.
Obrigado.
Afinal de contas, Dom Henrique, Dourados ganhou um jovem bispo. Eu tenho o quê, 54 anos?
Hoje sim, vou para 55. Quando tá fui anunciado... 55. Tinha acabado de fazer 51.
É, olha.
Até só, eu pedi pro Lúcio, né? Posso estar brincando com ele sem conversar. Não, brincando não, uma conversa meio dura com ele. Ele fez, mas deixa-me, me deixa viver mais 10 anos, pelo amor de Deus. E ele, não. Dom Giovanni.
E o senhor teve também a alegria de suceder a Dom Rodolino, né?
Sim, que
homem também, né? Que homem.
Sim,
então,
trabalhou
como
muito.
A
trabalhou muito.
De Dourado deve se sentir abençoada.
Sim.
Viu? E o senhor é mesmo uma bênção aí. O sexto bispo de Dourados.
Obrigado.
Poxa vida, graças a Deus.
Amém.
E é claro, Dourados ganhou um homem experiente. Um homem experiente. Não, quando o senhor foi pároco, não é? Na sua história, por várias paróquias.
Fui pároco.
Do santuário, não é isso?
Fui reitor do Santuário Campo Grande, fui
vice-provincial.
Fui vice-provincial 7 anos, fui provincial.
Oh, meu Deus. Fui
capitular 15 anos.
Amém. Pois é, puxa vida. Então, que o senhor continue a ser aquele paizão para o clero.
Amém.
É,
obrigado.
Um homem carinhoso com seus colaboradores. Que o senhor continue sendo esse pastor bondoso para o povo. E que o Senhor continue, é claro, segundo a inspiração de Santo Afonso, que é nosso pai comum, afinal nós somos missionários redentoristas, que o Senhor continue sendo a imagem do Cristo bom pastor.
Sim,
para governar, para animar essa igreja, uma igreja viva, bonita, para instruir, para ensinar, sempre a partir da palavra de Deus, porque se a gente se distanciar da palavra de Deus, né, Dom Henrique? Nós...
Nossa!
Sendo de fato um homem da bênção, porque eu sei que o Senhor é.
Amém. Obrigado, Dom Darcy. Bom trabalho em Diamantina.
Diamantina, estamos aqui nessa luta aqui.
Isso,
no Vale
Minas Gerais.
Do Jequitinhonha.
Isso, lá no Vale
do
Jequitinhonha. Também desafios grandes por aí, né?
Desafios grandes.
Muito
Mas
bem.
É lugar de missionário redentorista, aí em Dourados e aqui em Minas.
É.
É lugar que nós pisarmos a lama.
Bem assim mesmo.
Da estrada.
Bem assim mesmo.
Nosso,
é.
Graças a Deus.
É chão nosso, né?
Chão nosso.
Tá
chão
certo.
De missionário redentorista.
Obrigado. Tá bom? Deus abençoe, viu?
Deus abençoe.
Amém.
Foi uma alegria muito grande falar contigo. Foi uma honra partilhar do meu ministério para ordená-lo pastor. E é claro, a gente fica com o coração também ligado a toda essa querida igreja de Dourados.
Amém.
Continue firme aí, meu irmão, anunciando a abundância da misericórdia de Deus, a copiosa redenção. Amém?
Nas terras do Sagrado Coração de Jesus. Isso mesmo.
Amém.
Amém.
Amém. Deus abençoe.
Amém. Obrigado. Obrigado. Bom dia.
Abração a todos os radiovintes da Rádio Coração.
Amém, Dom Darcy.
Até mais.
Que bênção, né, Dom Henrique? Ganhar uma palavra dessa, de tanta esperança, né? Maravilha. Muito obrigado, Dom Darcy. José Nicioli, né, que ordenou. Tem recados, viu, Dom Henrique? Tem muitos recados aqui. A Joana Aparecida está parabenizando o Dom Henrique. Que Deus o abençoe hoje e sempre. Obrigada, né? A Denise dos Santos. Bom dia, Dom Henrique. É bom. Bom dia a todos vocês, que aí estão muita saúde, sabedoria, paz e luz do Espírito Santo para prosseguir a caminhada. A Denise de Carapó está mandando para o senhor. A Joana Dark, Dom Henrique, parabéns. O movimento das mães que rezam nasceu com o seu ministério também, tá certo, Joana Dark? A Valdete Moraes Antunes, Deus abençoe grandemente, Dom Henrique. Parabéns pela sua missão. Obrigada, minha irmã. A Siglia Menezes Peromingo, parabéns, Dom Henrique. É, né? Parabéns, Dom Henrique. Abraço, que Deus abençoe cada vez mais a vida do senhor. Obrigada. Daniel Nunes Souza, parabéns, Dom Henrique, pelo pastoreio em nossa diocese. Ivonete Butini Calheiros também mandando palmas aí pelo dia de hoje.
Amém. Obrigado a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aí.
Oi? Também tem mais recado aqui, ô Samir? Valdete Moraes Antunes, Deus abençoe grandemente, Dom Henrique, parabéns pela sua missão. Também vamos ver. Diácono permanente, parabéns. É o Diácono Carlos Alberto Afonso, parabéns, Dom Henrique. Parabéns pelo seu sim. A Rosana da Capela São Freinadamps. Freinadamps. Pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida do quarto plano.
É, lá,
do nosso diácono permanente.
Diácono Vanderlei.
É. Fundador do Verbo Divino. Pode repetir o nome? Fala no microfone o nome certo.
São José Freinadamps.
Ah,
é.
Nada
difícil de aqui,
fundador,
né?
Um dos fundadores do Verbo Divino.
Congregação do Verbo Divino.
É, da Congregação do Verbo Divino. Porque eles têm dois fundadores, né? O outro é Arnaldo Jansen.
Certo. Que maravilha. Agora vamos conversar com outro jovem, viu, Dom Henrique?
Sim. Você
chegou, achou que tinha bastante jovem aqui, né? Aliás, todos nós somos jovens, né? Mas jovem. O jovem ali que nós vamos falar é bem jovenzinho também, né? O Wesley Fernando Falavigna, que é assessor-geral da Pastoral Universitária.
Isso.
Que bom que você atendeu o pedido aí. E qual é a sua pergunta para o nosso bispo?
Bom, mais uma vez é um prazer poder estar colaborando aqui. Durante a nossa conversa eu estive lembrando, Zé, que a primeira missa de Dom Henrique como bispo da Diocese de Dourados, eu também tenho o Ministério de Música, foi o meu ministério, inclusive, que tocou nessa celebração.
Estava
lembrando isso agora durante a nossa conversa.
É.
Mas enfim, vamos falar um
dia
pouquinho.
Dia 31 de manhã, né?
Isso mesmo, acho que foi às 10 horas.
10 horas.
10 ou 9 horas, alguma coisa assim.
Mas então, a minha primeira pergunta, ela se relaciona ao público jovem, universitário, e depois a gente vai falar um pouquinho também sobre o setor juventude.
Uhum.
Dom Henrique, analisando o início do seu pastoreio na diocese, nós vemos que o senhor almejava primeiramente trabalhar, principalmente, né, com a juventude universitária, tornando até prioridade pastoral na Diocese de Dourados. Como o senhor mesmo disse, a Diocese de Dourados, a cidade de Dourados é uma cidade universitária, né?
Uhum.
E a minha pergunta é, o senhor acredita que este trabalho já alcançou o objetivo ou está apenas começando e precisa trabalhar para manter?
Essa questão da prioridade diocesana da juventude universitária surgiu na Assembleia dia 21 e 22 de fevereiro de 2016. Então dela foi votada e aprovada, né? E eu gostei porque foi um anseio também dos padres, tanto religiosos como diocesanos, tanto das religiosas também estavam na Assembleia Diocesana, né? E quando você, para mim foi muito, fiquei muito feliz, que até eu dizia hoje para o seminarista Giovanni, né? Que eu sempre trabalhei a minha vida com jovens, hein? Gostei de trabalhar com grupo jovem, né? E foi muito, fiquei muito contente porque de fato, que nem já disse com a palavra do seminarista aqui, o Cristiano, né? Os jovens são pessoas importantes nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida de família, enfim, em todos os lugares, né? E mais uma vez, não é o futuro, é o presente mesmo, né? Aqui e agora. E, então, essa questão da juventude universitária, se for assim, já alcançou? Não.
Não, né?
Ser sincero que não.
Ainda, né?
Estamos engatinhando, né? Porque é um trabalho desafiador. Você tem mais de 25 mil universitários na cidade de Dourado. Não são todos aqui, é óbvio, né? Claro. Vem muitos de fora. Eu viajo muito à noite, revoltando das missas, das paróquias, aí 11 horas, 11 e meia da noite. Eu vejo os ônibus, eu cruzando com os ônibus, né? Cheio de universitários, né? De vários lugares aí da região, né? Então, é uma coisa assim, né? Desafiadora, né? Está no início ainda, inclusive o padre Fernando Lourenço, né, o padre da Paróquia São João Batista, quando ele foi fazer a faculdade de psicologia, inclusive você conhece, eles estão lá, né, na Unigran, né?
Isso.
E disse para ele, você vai sim, vou deixar você ir sim, mas você vai ter que ajudar a cuidar da pastoral universitária da juventude universitária. Não pode deixar. E graças a Deus, né,
está conosco.
Ele está com vocês lá, está trabalhando. O ano passado o diferencial já foi a Crisma, né, lá com os jovens universitários, né? Já tinha 29 ou 39, não lembro exatamente 20, agora.
29,
né? Então já é um número já razoável. E ele começou em julho do ano passado.
Né? A primeira crisma, né, que nós fizemos foram 9 jovens,
uhum.
E depois saltamos para 29 no ano passado.
Isso,
né? Então,
exatamente.
Foi um número muito grande.
E você assim, lá, o professor Fábio, né? Muito bom, muito esforçado, dedicado, né? Está passando. Então é um trabalho que está engateando sim, mas caminhando bem.
Graças a Deus.
A gente vê, né, luzes, né, para acontecer. Até agora tem aquela questão do projeto Univida, que vem na região das aldeias, né, que vem lá da Faculdade de Jales, São Paulo. No ano passado veio 220 jovens, né, então isso tocou um pouco aqui a juventude universitária.
Certo.
Até eu conversava com o diácono Erismar ontem, né, vi como é que a gente conversa com tanta gente.
Nossa,
sempre
nunca vai ficar sozinho mesmo, né?
Não fica sozinho.
Não vai ficar sozinho.
Então, falando sobre a questão já do projeto Univida, que vai vir esse ano em julho, né? Já com data, com reunião, já falei, ó, fala com o padre Fernando, né? Fala com o pessoal da universidade aqui, para estar integrando mais os jovens. O ano passado foi legal, teve juventude católica que foi lá, animou, etc. Participou das missas, fez animação, comentário, né? Então, é todo um trabalho e é grandioso. Não é pequeno, não é uma coisa pequena, é um trabalho grande. Então, um trabalho grande você não resolve, não acontece assim rápido, né? Tem que ter, ganhar estrutura, né?
É, verdade. É. Com o tempo a gente chega lá.
Isso.
Né?
E quando você fala do setor juventude da diocese, né? Graças a Deus com o padre Alexandre, né, ele fez um trabalho muito bom, o ministro da Imaculada, que foi transferido no ano passado, né? Agora depois entrou a irmã Cristina, da Salvista, né? Ela trabalhou 6 meses, daí ela foi transferida no começo do ano, agora entrou a irmã Adriana, né? É Adriana também, Salvista, né? Então, já pedi também para o seminarista Leonardo, que está fazendo a experiência pastoral dele na Paróquia de Santa Teresinha, fazer parte do setor juventude. Então, estamos renovando a equipe aí, não renovando, mas aquelas pessoas que saíram, está novamente retomando aí para poder fazer acontecer, né? O ano passado, lá em Ponta Porã, né, a jornada de Santa Juventude foi fantástica, muito jovem, muito sol e muito jovem.
É,
graças a Deus, né? Então, estamos aí.
Graças a Deus, que bom, Dom. Obrigado por essas respostas.
Nada.
Muito bem, estamos com a palavra do pastor hoje, Dom Henrique, sendo entrevistado por várias pessoas. Eu quero agradecer aqui também o Vanildo Costa, também parabenizando o senhor, Dom Henrique. A Sinué Maria de Assis, parabéns, Dom Henrique, pelos 3 anos como bispo da nossa diocese. Que o Espírito Santo de Deus o ilumine sempre. Obrigada, Sinué. A Aura de Culturama, desejando muitas bênçãos, saúde e a graça do Espírito Santo na vida de Dom Henrique.
Obrigado.
São as pessoas, não, participando.
Obrigado.
Aí, né? Pessoal de longe, né?
É, amém, obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.
Vamos ouvir mais um pouquinho de uma música que o senhor falou que gosta muito, que é a Palavra de Salvação, é isso?
Sim.
Essa música tocou quando?
É, foi, acho, se não me engano, foi uma música de aclamação da minha ordenação.
Tá certo? Tá aí, você mira um pouquinho mais?